Alô, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão de quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Lá fora, aqui em Washington, D.C., 14 graus centígrados com muita chuva. Ao microfone sou Amélio Miguel, a realização é de Mariano Bartolomeu, com a técnica de Aldrus Reyes. Os títulos das principais notícias, apenas 3 semanas depois de assumir o poder, a primeira-ministra britânica demitiu-se. Pelo menos 5 mortos em manifestações no Chad. A primeira parte da nossa emissão é dedicada a Angola e, entre outras reportagens, manifestação em Benguela contra a falta de energia elétrica.
Nós estamos a reivindicar o nosso direito. É só. Nós não viemos fazer confusão. A polícia que quer fazer confusão. Mais de 20 anos só a falar. Espera. Até agora nada.
No IJ, a população faz justiça pelas suas próprias mãos. E professor que levou alunos da escola primária em Luanda a manifestarem-se nas ruas por falta de carteiras, fala a Voz da América.
Eu fui movido pela compaixão. Na verdade, é doloroso para mim, enquanto docente, ver os meninos sentados no chão. Aquilo partia um coração sempre que eu entrasse, cruzasse o portão da escola.
Fique conosco para acompanhar esta e outras reportagens da Voz da América a partir de Washington, D.C. E quando são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A primeira-ministra britânica Liz Truss apresentou a sua demissão apenas 6 semanas depois de ter sido nomeada para o cargo. Ela é agora a chefe de governo de menor duração na história britânica. A sua demissão segue-se à instabilidade causada pelo seu programa económico que abalou os mercados e dividiu o seu partido conservador. O programa previa um corte amplo e severo de impostos e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi mal recebida no momento em que a inflação no Reino Unido ultrapassou os 10% e fez a libra cair para o menor valor da história frente ao dólar. Truss disse que tinha apresentado a sua demissão porque não podia cumprir as promessas que fez quando concorreu ao cargo de líder do partido. Truss, que substituiu Boris Johnson, disse que o Partido Conservador, que tem a maioria no Parlamento, deverá escolher um novo primeiro-ministro dentro de uma semana. A Ucrânia anunciou restrições ao uso de eletricidade na sequência de bombardeamentos russos com drones e mísseis que causaram danos a centrais elétricas através do país. As autoridades ucranianas disseram que as restrições estarão em vigor das 7 da manhã às 11 da noite. Entretanto, a União Europeia concordou em impor novas sanções a entidades que fornecem drones iranianos à Rússia para a guerra na Ucrânia. De imediato foram congelados os bens de 3 indivíduos e uma entidade responsáveis pela entrega desses drones. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem à porta fechada para discutir o envio de armas iranianas para a Rússia, algo que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França consideram de uma violação de uma resolução da ONU sobre exportações iranianas. Um porta-voz da missão americana na ONU diz haver provas amplas do envio de drones iranianos usados em ataques contra infraestruturas civis. O embaixador iraniano na ONU negou as acusações. Um porta-voz da embaixada russa na ONU disse que as alegações não têm qualquer fundamento. No Sudão, pelo menos 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas ontem e hoje em novos confrontos tribais no Nilo Azul, sul do país, região que tem vindo a ser palco de confrontos por terra nos últimos meses. A informação foi avançada à agência de notícias francesa por Abbas Moussa, diretor do hospital Wad al-Mahi, onde a violência ocorreu. As autoridades sudanesas impuseram um recolher obrigatório noturno na região que faz fronteira com a Etiópia. Pelo menos 30 pessoas foram mortas na capital do Chad, N'Djamena, depois das forças de segurança terem dispersado manifestantes que exigiam um período mais rápido de transição para um governo civil. 10 dos mortos são agentes das forças de segurança. O porta-voz do governo, Aziz Mahamat Saleh, que divulgou os números, disse que uma manifestação proibida transformou-se numa insurreição quando os participantes atacaram edifícios públicos, a Câmara Municipal, a sede do partido do primeiro-ministro e o gabinete do presidente do Parlamento. O exército e a polícia ocuparam as ruas da capital e responderam aos protestos com fogo de armas e gás lacrimogéneo. Horas antes, Enoch Nodjadum, ativista da oposição e membro da equipa encarregada de organizar os protestos, disse que havia a arrestar pelo menos 7 mortos e 58 feridos. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas quando forças de segurança dispararam contra manifestantes na capital da Guiné-Conakry. Os manifestantes exigiam o fim do governo militar e a entrega do poder aos civis. A polícia recusou-se a comentar. Na República Democrática do Congo, rebeldes mataram 7 pessoas e sequestraram uma enfermeira durante um ataque no leste do país, visando 2 centros de saúde. Norbert Muindo, enfermeiro da clínica de referência na cidade de Maboya, no território de Beni, na província do Kivu Norte, cujos rebeldes mataram doentes. Os rebeldes pertencem às chamadas Forças Democráticas Aliadas, um movimento apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico, começou afiliada na África Central. O Programa Alimentar Mundial disse que na Somália mais de 1.200.000 pessoas tiveram que abandonar as suas residências devido à grave seca que afeta o país. Uma declaração oficial de fome nessa zona poderá ser feita em breve. O PAM espera que o maior impacto seja sentido nos distritos do sul do país até dezembro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Num protesto contra a falta de energia, dezenas de moradores de um bairro do município de Benguela estiveram nesta quinta-feira à porta da Empresa Nacional de Eletricidade com candeeiros e outros meios usados para contornar o que chamam de 20 anos de escuridão. Aos empurrões com agentes da Polícia Nacional, quando tentavam criticar trabalhadores da empresa de energia, os manifestantes diziam que a criminalidade é a principal consequência desta crise na zona da Seta Nova. O nosso correspondente João Marcos tem os detalhes.
Esta mesma escuridão, segundo os munícipes, portadores de caixas de fósforo e petróleo, dão lugar a uma espécie de recolher obrigatório por força da criminalidade.
Muita bandidagem, as crianças não conseguem ir na escola. Ou lhe violam de tirar material escolar. Foi ainda essa semana a minha filha, que lhe ameaçaram faca, lhe tiraram todo o material escolar. Pare, assim até quando? Não temos mais o que falar. 19 horas, mas você tem que estar já no quintal.
É só para o comandante saber. Nós estamos a reivindicar o nosso direito. É só. Nós não viemos fazer confusão. A polícia é que quer fazer confusão.
O tom da insatisfação aumenta quando os protestos trazem à baila o facto de Benguela ter testemunhado, há 5 meses, o arranque do projeto das fotovoltaicas. É certo que a energia solar dos parques da Bahia e de Ópio reforçam a rede nacional, mas os munícipes lembram promessas feitas a quando das inaugurações.
Não tem segurança, não tem luz. Estamos agastados com os geradores, com toda essa situação. Já não dá mais.
A empresa são desorganizadas, ainda é uma empresa desorganizada. Mais de 20 anos só a falar, espera, 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 até agora nada.
A Voz da América, fonte da ENDE, assinala que os moradores da Seta Nova e de outros bairros terão de aguardar pela extensão da rede pública, que deve estar concluída nesta legislatura. O presidente João Lourenço anunciou 7 mil milhões de dólares norte-americanos, com a parte dos Estados Unidos incluída, para fotovoltaicas e outros investimentos em hidroelétricas. Uma delas, para o rio Catumbela, está em Benguela, visa resolver o problema de água e gerar acima de 30 megawatts de energia. As 4 cidades do litoral da província de Benguela contam com 100 megawatts, uma cifra muito abaixo das necessidades. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. De Benguela vamos ao UIS, onde se assiste também uma onda de criminalidade. A população está a fazer justiça pelas próprias mãos, linchando algumas pessoas alegadamente criminosas. Reporta Muniz Francisco.
As autoridades locais na província angolana do Ijo estão preocupadas com o aumento de casos de justiça feitas por mãos próprias por parte da população, que tem originado na carbonização de cadáveres dos supostos marginais que praticam ações de roubo e assaltos nas residências ao calar da noite. Como consequência, quando apanhado, é apedrejado até a morte e queimado pela população. A prática tem causado em abandono de corpos sem identificação na morgue do Hospital Geral do Ijo, facto que preocupa as autoridades, como nos confirma o chefe da Casa Mortuária do Ijo, Garcia Nunes, que falava à imprensa local.
Nós acabamos por receber este corpo no dia 15, proveniente do bairro Damba, isto é, no bairro Kijima. Este corpo, quem levou as nossas forças do SIC, está totalmente carbonizado, até porque não se consegue identificar esse corpo. E até nesse preciso momento, desde dia 15 até hoje, não estamos a ver nenhum parente vir identificar o corpo aqui nas morgues.
De acordo com o Código Penal angolano, nenhum cidadão tem o direito de fazer justiça por mãos próprias, mas uma das maiores preocupações da população tem sido o facto de que muitos miliantes já terem sido presos e soltos e voltarem a cometer os mesmos crimes. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Luís Zacarias Ama.
Nós prendemos, nós como polícia temos a missão de prender, deter todo indivíduo que é delinquente, que é malfeitor, se não entregamos aos órgãos da justiça. Agora, cabe os órgãos da justiça, de facto, põem liberdade, não põem liberdade, são eles que são detentores dessa esfera, para mais ou menos fazer entender a população, porque há populações que às vezes reclamam que a polícia prendeu ontem, anteontem, também já soltaram e depois vêm cometer o mesmo crime, às vezes um crime mais doloroso. E como assistimos até, inclusive, um crime e no palco de bens da morte do indivíduo, e segundo as informações apontam que esse camarada veio das prisões. Então, já não é responsabilidade da polícia. Isto tem a ver com o Ministério Público. A polícia não solta, a polícia não ouve, a polícia simplesmente vai para deter e colocar, entregar ao Ministério Público e acaba o Ministério Público tratar ao dar a solução dos processos que acharem conveniente.
Garcia Nunes confirmou a existência de 28 corpos na morgue do Hospital Geral do Ijo, dos quais 2 ainda não foram identificados. Do Ijo, para a Voz da América, Muniz Francisco.
13 horas e 12 minutos aqui em Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Entretanto, continuando a falar sobre a situação em Angola, cresce o apoio ao professor Bernardo. O Sindicato dos Professores quebrou o silêncio esta quinta-feira, mas esta é a notícia que iremos passar dentro de minutos. Tal como noticiamos oportunamente, um professor de ensino público que levou mais de 300 alunos a se manifestarem contra a falta de carteiras numa escola de ensino primário nos arredores de Luanda, faz agora face a vários processos disciplinares e a pelo menos um de natureza judicial. O professor Diavava Bernardo, também conhecido por Coronel Bernardo, falou com o nosso correspondente Coque Mukuta.
Coronel Bernardo sente-se feliz ao ver o governo angolano a fazer alguma coisa em prol da educação, pois o protesto.
Eu fui movido pela compaixão. Na verdade, é doloroso para mim, enquanto docente, ver os meninos sentados no chão, dentre elas meninas também, enfrentar o risco de contrair uma infecção. Aquilo partia um coração sempre que eu entrasse, cruzasse o portão da escola. E sabe-se que é uma situação já que nós temos estado a viver há algum tempo. Entretanto, nós queríamos apenas ser ouvidos, sem confusão alguma, sem nenhum tipo de alvoroço, a fim de conseguirmos então aquilo que é necessário para a nossa aprendizagem.
Sei que há consequências nesta altura, isso pesa-te?
Eu fico, na verdade, claro, antes eu fico triste, não é? Dadas as acusações, está muita coisa a levantar-se sobre mim, coisas que não são verdades. Entretanto, o sentimento de ver o nosso governo a fazer alguma coisa em prol da educação, sim, deixa-me feliz.
Foi agredido no momento da detenção?
Sim, sim. Isso é um facto que está estampado. Não. Isso foi a público. É um facto que não podemos aqui mentir ou ocultar.
Na escola está suspenso ou apenas um impedimento do diretor?
Não, eu já retomei as aulas ontem. Na terça-feira, quando eu cheguei, a segunda estava a procuradoria. Na terça-feira, então, foi informado pelo senhor diretor que não poderia colocar a bata e entrar para as salas sem antes que eu fosse ao gabinete da inspeção do Viana. Graças a Deus tivemos uma conversa, fui ouvido, abriu-se também um processo e, entretanto, eu já retomei as aulas enfrentando também um processo disciplinar.
São quantos processos, afinal?
Olha, da área da inspeção do município de Viana, a escola, 2, um total de 2, tem processo com a justiça e sabe-se lá mais qual processo é que haveria de contrair.
Como é que está a levar a sua vida nestes dias, depois do que aconteceu?
A minha rotina continua a mesma de sempre. Trabalho, casa, igreja. E a minha rotina continua, claro, com orientação do advogado de defesa, os cuidados devem aumentar.
Coque Mucuta, Luana.
Obrigado, Coque. Entretanto, ainda ligado a este professor, cresce o apoio. O Sindicato dos Professores quebrou o silêncio esta quinta-feira, afirmando que Diavava Bernardo está a ser acusado de crimes que não cometeu e que os processos criminal e disciplinar que impedem, ou melhor, que pesam sobre ele, são atos intimidatórios que visam desencorajar denúncias sobre a desorganização e o mau funcionamento das escolas do país. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, o presidente do SIMPROF, Guilherme Silva, disse que, ao invés de se avançar para um processo disciplinar, o ideal seria resolver o problema fundamental que é a falta de carteiras e o excesso de alunos nas salas de aula. Aquele sindicalista mostrou-se desapontado com a atitude de uma responsável da educação de Luanda, que, em meio à onda de críticas sobre a atuação da polícia, terá insinuado que o professor em causa não fazia parte do Ministério da Educação.
A nova diretora provincial da educação em Luanda a dizer que este professor nem colega dela. Então, se nele, ela nem nossa colega, o que é que ela está a fazer no gabinete provincial da educação? Não faz sentido nenhum. Eu não entendo. E até o professor é querido, não sei, dos alunos da escola. Constatou-se no terreno que, de facto, as salas de aulas têm poucas carteiras e aquelas que existem, algumas também não estão em condições. O excesso de alunos em sala de aula, 70, 80, 90 alunos. Portanto, ele é visto, neste momento, da parte daqueles que querem encostá-lo alguma de uma faca com um processo disciplinar como forma de intimidação e ameaça aos professores que assim entenderem quando julgarem, acharem que, de facto, devem apoiar uma ação justa dos alunos por formas a que tenhamos uma educação de qualidade.
Por sua vez, o ativista social André Augusto também entende que o professor Diavava Bernardo devia ser visto como mais um cidadão preocupado com o bem-estar dos alunos e com o direito das crianças a um ensino de qualidade.
O professor e as crianças decidiram então gritarem um pouquinho alto para permitir que a quem de direito, o conhecimento consista a repor aquilo que é o direito que as crianças na altura reclamaram. Portanto, é importante que haja alguma reflexão a quem de direito, com vista a inverter o quadro. Para quem vive cá em Luanda, que é a capital do país, é inadmissível ver as crianças a estudarem, sentarem por cima da lata do leite nido, ou por cima dos grupos dos loucos. Não é bom. Portanto, qualquer profissional que se preze, e qualquer criança que sabe que existe dinheiro do Orçamento Geral do Estado que vela para essa necessidade, claro que ele vai ter que reclamar. É o meio consagrado pela questão da República de Angola, que é o direito de manifestação. Isto não é nenhum crime.
Também o porta-voz da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Bernardo Xisangeti, entende que o professor de avó, Bernardo, devia ser promovido por entender que, e citamos, a sua atitude abriu a mente das crianças que devem ser ajudadas a saberem pensar pelas próprias cabeças e não manipuladas para um masoquismo doentio que leva à resignação e ao fatalismo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O município do Coroca, na província do Cunene, é tido como um dos mais pobres, se não mesmo o mais pobre de Angola. Há agora ali uma agitação porque os Sobas, que são os mais velhos do Coroca, reunidos ontem decidiram não aceitar a nomeação de um novo administrador. Trata-se de Domingos Tabe e querem a recondução de António Luhepo. Armando Chicoca.
Segundo o regedor Canhendi,
a troca da administradora municipal, depois nós vamos lá reclamar que o administrador para continuar com esse mandato e não pode sair, para melhorar a nossa município.
Mas a governadora aceitou o vosso pedido?
não aceitou, até disse isso na rua da vossa competência, isso é comigo. Mas o povo em geral do Curoca não aceitou. Queremos o Luepo, seja outro administrador, não queremos, queremos o Luepo. Queremos mesmo que o Luepo continue com esse mandato para melhorar o nosso município, para o povo do Curoca. O município está a chorar. A nossa missão é para o presidente da República nos ajudar a falar com a governadora no idade do Luepo. Queremos que essa mensagem seca no presidente, nos faça um grande favor. Queremos um dos anos do Repo voltar no município do Curoca. A governadora, quando ouviu isso, me mandou voltar. Ele disse que já nomeou. Não vai desfazer mais. Não concordamos mesmo aquela hora que você ligou. Todos os homens tivemos a reunir com os Lintre, mas sentimos mesmo que o Repo tem que voltar. Aquele, o Tabi não vamos lhe receber. Nem a governadora lhe trazer, não vamos vir nessa recessão.
Se a governadora insistir no nome de Domingos Tebi para administrador do município do Curoca, o mais pobre de Angola, a população já decidiu entregar os cartões de militância do MPLA à governadora Gerdina de Dalelwa, por não ter dado ouvidos às autoridades tradicionais locais.
A população falou isso em geral, que o governador, se não nos aceitarem um dia que vem aqui, vamos entregar no comitê, porque nós estamos trabalhando para o MPLA, mas o MPLA nós não temos a voz. Isso significa que vamos devolver.
Procuramos ouvir a governadora do Cunene, Gerdina de Dalelwa, sem sucesso. Nani, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C., em ondas curtas e onda média. Estamos também presentes em FM, através de rádios parceiras. Quando iniciar a nossa segunda meia hora, estaremos em Cabo Verde, com a rádio Morabeza. Continuem connosco, somos a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, sexta-feira, estará conosco em conversa o cofundador da Biblioteca Comunitária de Espa Dronizada, que foi vandalizada, de facto totalmente queimada esta semana. Ele é Arante Kivuvo. E iremos com o Kivuvo falar sobre a educação, o acesso a ela, o papel das bibliotecas comunitárias, como a de Espa Dronizada, nas comunidades mais vulneráveis. Pode participar, bastando mandar a sua questão para o WhatsApp da Voz da América, +1 202-251-9466. Esta semana aqui na Voz da América temos vindo a abordar uma questão que tem a ver com as formas de sobrevivência de muitas pessoas nos países africanos de língua portuguesa, a questão do salário mínimo, o que pode-se fazer com este salário mínimo. Hoje vamos falar de salário mínimo exatamente em Angola, com a reportagem de João Marcos.
O Decreto Presidencial 54/22, publicado em Diário da República no passado mês de fevereiro, fixa o salário mínimo nacional em 32.181 kwanzas, quase 72 dólares, mas Joaquim Limpinho ainda recebe o anterior, os tais 25 mil. Isto contando que tem 3 crianças, sob cuidado de uma irmã. Limpinho, um antigo militar, adianta que a alimentação é limitada, realçando que é obrigado a contrair dívidas, sobretudo em casos de doença.
Arroz não, você não chega no arroz, só comprar uma feira, o milho moele para poder. Se comprar o arroz e fuba, não vai chegar.
A mulher, Dona Chilombo, procura ganhar a vida na rua, mas o rendimento diário, inferior a 1.000 kwanzas, não ajuda em nada. Não se conhece o número de trabalhadores angolanos, na função pública e no setor privado, com o salário mínimo nacional, que deve ser praticado, conforme alertam alguns analistas, por todos os patrões. Em Angola, foi alterado em fevereiro, segundo o decreto presidencial, mas muitos trabalhadores, como o caso acima reportado, recebem menos de 32 mil kwanzas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Para o Jornal Desportivo, hoje vamos começar na praia da cidade moçambicana de Vilanculo, bem bonita, onde amanhã se inicia o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Sete nações, divididas em dois grupos, Moçambique está no grupo A, que só tem três nações por desistência da Nigéria. Moçambique faz a sua estreia na jornada de abertura amanhã com Malawi, depois joga no domingo com Marrocos. No grupo B há quatro nações e é lá que está o atual campeão, o Senegal, que tem como companhia Uganda, Madagascar e Egito. Passam às meias-finais os dois primeiros dos dois grupos. Os dois finalistas qualificam-se automaticamente para o Campeonato do Mundial de Futebol de Praia da FIFA. Vamos a ver se os moçambicanos chegam lá. Hoje, no futebol europeu, um jogo em atraso da Liga Europa, jogo do Grupo A, com o Arsenal em primeiro com 9 pontos, a receber o PSV Eindhoven da Holanda em segundo, tem 7 pontos. Arsenal praticamente qualificado, mas não pode perder. Em Espanha, um bom jogo em perspectiva. Barcelona recebe o Villarreal. Ontem, Real Madrid, esse confirmou a sua excelente forma. Bateu o Elche em último lugar por 3-0. Karim Benzema, my Benzman, acabado de ganhar a bola de ouro, marcou um dos três golos. Ontem, Inglaterra, Manchester United bateu o Tottenham 2-0 com um dos golos do português Bruno Fernando. Um golaço. Manchester United mantém-se em quinto lugar, mas agora há apenas um ponto do Chelsea. A grande história neste jogo, contudo, foi Cristiano Ronaldo, CR7, e nem sequer jogou. CR7 deixou o banco antes do jogo terminar. É, parece que está com dificuldades de aceitar a sua condição de suplente, utilizável de vez em quando. O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, recusou-se a falar sobre isso. Afirmou que vai abordar a questão hoje com Ronaldo. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, perdeu no seu primeiro jogo do campeonato este ano e perdeu com a antiga equipa de Bruno Fernando, o Atlanta Hawks, 117-107. Mas tal como se estava a adivinhar nos jogos pré-época de preparação, parece que este campeonato Bruno Fernando vai ter um papel muito mais ativo. Ontem jogou 25 minutos e marcou 11 pontos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
E assim caminhamos para o final desta primeira meia hora de emissão. Dentro de dois minutos estaremos com a segunda parte, na qual iremos destacar o facto de um grupo armado ter feito um ataque hoje em Montepuez, na província de Cabo Delgado. Audrey Rodrigues, Mariano Bartolomeu, Mães Miguel, foi um prazer estar na vossa companhia. Até já.
Latia, kuno
masuro e musoni yoro me kera kera komuso inkurani yoro me kera iko wasala.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, a partir de Washington, D.C., transmitimos a emissão em português, a segunda parte, neste 20 de outubro de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19h30 em Moçambique e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Cidreco Franklin e ao microfone, a Mãe Miguel. Boa escuta. Apenas 6 semanas depois de assumir o poder, a primeira-ministra britânica demitiu-se hoje. Pelo menos 5 mortos em manifestações no Chad e ataque de insurgentes força a evacuação de trabalhadores mineiros em Monte Poês, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor da Voz da América. Também pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Para a interatividade, o nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Enquanto são 13 horas e 31 minutos, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A primeira-ministra britânica Liz Truss apresentou a sua demissão apenas 6 semanas depois de ter sido nomeada para o cargo. Ela é agora a chefe de governo de menor duração na história britânica. A sua demissão segue-se à instabilidade causada pelo seu programa económico que abalou os mercados e dividiu o seu partido conservador. O programa previa um corte amplo e severo de impostos e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi mal recebida no momento em que a inflação no Reino Unido ultrapassou os 10% e fez a libra cair para o menor valor da história frente ao dólar. Truss disse que tinha apresentado a sua demissão porque não podia cumprir as promessas que fez quando concorreu ao cargo de líder do partido. Truss, que substituiu Boris Johnson, disse que o Partido Conservador, que tem a maioria no Parlamento, deverá escolher um novo primeiro-ministro dentro de uma semana. A Ucrânia anunciou restrições ao uso de eletricidade na sequência de bombardeamentos russos com drones e mísseis que causaram danos a centrais elétricas através do país. As autoridades ucranianas disseram que as restrições estarão em vigor das 7 da manhã às 11 da noite. Entretanto, a União Europeia concordou em impor novas sanções a entidades que fornecem drones iranianos à Rússia para a guerra na Ucrânia. De imediato foram congelados os bens de 3 indivíduos e uma entidade responsáveis pela entrega desses drones. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem à porta fechada para discutir o envio de armas iranianas para a Rússia, algo que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França consideram de uma violação de uma resolução da ONU sobre exportações iranianas. Um porta-voz da missão americana na ONU diz haver provas amplas do envio de drones iranianos usados em ataques contra infraestruturas civis. O embaixador iraniano na ONU negou as acusações. Um porta-voz da embaixada russa na ONU disse que as alegações não têm qualquer fundamento. No Sudão, pelo menos 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas ontem e hoje em novos confrontos tribais no Nilo Azul, sul do país, região que tem vindo a ser palco de confrontos por terra nos últimos meses. A informação foi avançada à agência de notícias francesa por Abbas Moussa, diretor do hospital Wad al-Mahi, onde a violência ocorreu. As autoridades sudanesas impuseram um recolher obrigatório noturno na região que faz fronteira com a Etiópia. Pelo menos 30 pessoas foram mortas na capital do Chad, N'Djamena, depois das forças de segurança terem dispersado manifestantes que exigiam um período mais rápido de transição para um governo civil. 10 dos mortos são agentes das forças de segurança. O porta-voz do governo, Aziz Mahamat Saleh, que divulgou os números, disse que uma manifestação proibida transformou-se numa insurreição, quando os participantes atacaram edifícios públicos, a Câmara Municipal, a sede do partido do Primeiro-Ministro e o gabinete do Presidente do Parlamento. O Exército e a Polícia ocuparam as ruas da capital e responderam aos protestos com fogo de armas e gás lacrimogéneo. Horas antes, Enoch Nodjiadum, ativista da oposição e membro da equipa encarregada de organizar os protestos, disse que havia a registar pelo menos 7 mortos e 58 feridos. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas quando forças de segurança dispararam contra manifestantes na capital da Guiné-Conakry. Os manifestantes exigiam o fim do governo militar e a entrega do poder aos civis. A polícia recusou-se a comentar. Na República Democrática do Congo, rebeldes mataram 7 pessoas e sequestraram uma enfermeira durante um ataque no leste do país, visando 2 centros de saúde. Norbert Muindo, enfermeiro da clínica de referência na cidade de Maboya, no território de Beni, na província do Kivu Norte, os rebeldes mataram doentes. Os rebeldes pertencem às chamadas Forças Democráticas Aliadas, um movimento apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico como sua afiliada na África Central. O Programa Alimentar Mundial disse que na Somália mais de 1 milhão e 200 mil pessoas tiveram que abandonar as suas residências devido à grave seca que afeta o país. Uma declaração oficial de fome nessa zona poderá ser feita em breve. O PAM espera que o maior impacto seja sentido nos distritos do sul do país até dezembro.
Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Vamos agora ao espaço de reportagem. O norte de Moçambique, em particular a província de Cabo Delgado, tem sido desde 2017 alvo de ataques de um grupo armado associado ao Estado Islâmico. E é aqui onde começamos o espaço de reportagem. Este grupo atacou no início da manhã desta terça-feira, desta quinta-feira, dizia, o acampamento da Gemrock Ruby Mine, uma mina de ruby, perto de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, forçando aquela firma a evacuar os trabalhadores, tal como apurou o correspondente da Voz da América, André Batista.
O grupo invadiu a mina cerca das 4 horas locais, quando a maioria dos trabalhadores ainda não se encontrava no acampamento, tendo provocado danos em vários bens, incluindo meias circulantes e infraestruturas, relataram à Voz da América várias fontes locais. Até então, não há relato de danos humanos. Os insurgentes só deixaram o local após cerca de 3 horas de confronto com as forças de defesa e segurança moçambicanas, que conseguiram controlar a mina cerca das 7 horas locais, contou um morador.
Porque a agitação, cada um quer sair, cada um já está a se levar para outro sítio.
Em comunicado, a mineradora Jim Fields confirmou o ataque dos insurgentes a Gemrock, que fica a cerca de 12 km a sudeste das operações da Montepuez Ruby Mining, com um dos depósitos de rubi mais significativos no mundo, onde detém 75% dos interesses das operações e anunciou a evacuação dos seus trabalhadores. Como consequência do ataque desta manhã, a Montepuez Ruby Mining iniciou o processo de evacuação de funcionários operacionais e contratados e, portanto, as operações da mineração no local foram encerradas, avançou o comunicado emitido hoje a partir de Londres. A Voz da América tentou em vão ouvir a polícia da República de Moçambique em Pemba, que não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. O ataque provocou uma nova vaga, deslocando tendo milhares de pessoas chegado ao início da tarde na vila de sede de Montepuez, agravando a já crítica crise humanitária.
A situação de Montepuez é esta. A gente acabou entrando aqui a 70 km da cidade de Montepuez. As minas ainda vão vir um pouco mais para dentro. E a população, crianças, senhoras, jovens, 70 km da cidade de Montepuez, o que está a acontecer isso?
Entretanto, na segunda-feira 17, pelo menos 7 pessoas morreram decapitadas no posto administrativo de Mesa, do distrito de Anquabe, quando o grupo armado, localmente conhecido por Al-Shabaab, intensificou as suas incursões armadas. A área recebeu um reforço de segurança de tropa moçambicana estrangeira na quarta-feira 19. Os insurgentes intensificaram ataques a aldeias desde a semana passada, com a maioria dos incidentes violentos concentrados nos distritos de Nangate e Anquabe. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique. Pelo menos 25 cidadãos que integravam um grupo terrorista que desde 2017 ataca a província de Cabo Delgado foram concedidos perdão pelo presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi esta quarta-feira em Memba, na província de Nampula. A nossa correspondente Adina Soalé reporta que traça-se de indivíduos que foram recrutados nos distritos de Memba, Nacala Porto, Mogovolas e Mujicoal, aliciados a deixar as suas zonas com promessas de emprego para se juntarem aos terroristas.
No grupo dos perdoados está uma mulher que lidava com a aquisição de produtos alimentares e outros bens e um professor cuja missão era manter os terroristas informados. Os restantes participavam em operações de ataques e formação das crianças recrutadas sobre os ideais do grupo terrorista. Filipe Nyusi disse que os cidadãos ora perdoados responderam aos apelos do governo e à pressão no terreno, resultado da intervenção militar de Moçambique, Ruanda e SADC, e entregaram-se voluntariamente às autoridades.
Mocimba está conosco, já não está ninguém em Palma, com Palma está com o governo, em Macomia, em Kisanga, eles estão a correr no mato, não há onde voltar aqueles que vocês deixaram sair daqui, ou sozinhos foram para lá, porque o fogo é intenso, jovens das Forças Armadas estão fortes, jovens da PRM estão fortes, os nossos amigos de Ruanda estão fortes.
Adelino Amisi foi recrutado no distrito de Mujinqual, na província de Nampula, e é um dos perdoados. Diante do público no distrito de Memba, ele contou que foi convidado por um amigo e, durante o tempo em que esteve no grupo, participou de ataques à aldeia do Ulumbi, no distrito de Palma. Ele disse que não quis seguir os terroristas, que estava a obedecer ordens, e viu pessoas serem mortas por negarem continuar no grupo, como uma mulher que foi baleada por chorar para voltar para casa. Ele faz apelos aos jovens.
Para seguir eles, não é que eu estava a dizer, era a ordem. Quando eu falar, eles já não gostavam de mim. Eu vi uma mulher a ser baleada, através de ela chorar para ir em casa.
Entretanto, o chefe do Estado apelou à população a perdoar os que estiveram envolvidos no terrorismo e a denunciar qualquer comportamento e ambiente estranho na comunidade. Nyusi pediu aos perdoados que colaborem com as autoridades no combate ao terrorismo.
Na nossa casa, quando o nosso irmão sempre rouba feijão, sempre rouba galinha, sempre rouba, vai vender. Quando ele chega e diz assim, mãe, eu já não vou roubar mais, mãe, faz o quê? Mata! Vai, mata! Faz o quê? Perdoa, não é isso?
Para o professor universitário Miguel Teodósio, a ideia de conceder perdão aos arrependidos pelo seu envolvimento no terrorismo é positivo olhando para os direitos humanos e também a religião, que fala sobre a necessidade de perdoar o próximo.
O presidente pode conceder perdão, mas essas pessoas serão inseridas em comunidades onde no passado eles cometeram terror. Será que a sociedade ou a comunidade ou as populações que em algum momento perderam seus entes queridos nessa guerra não irão fazer justiça com as próprias mãos? Será que a nossa sociedade está preparada para receber essas pessoas e acolhê-las e socializar-se com elas? Essa é que é a questão.
Importa referir que esta é a primeira deslocação de Filipe Nyusi ao distrito de Memba, depois dos ataques terroristas registrados no dia 6 de setembro, que causaram a morte de 6 pessoas. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina. Também de Moçambique, o Executivo foi hoje ao Parlamento anunciar que os prometidos retroativos em relação à tabela salarial única, que é o TSU, já não serão pagos este mês, uma posição que preocupa os partidos políticos Renamo e MDM, que estão na oposição e dizem que o Executivo está a gerar falsas expectativas para os trabalhadores. William Mapote.
Depois de meses de várias expectativas, chega parte do que os funcionários públicos menos queriam ouvir. Os salários, na base da tabela salarial única, já não virão para já com os prometidos retroativos. Os motivos, Max Tonella, ministro da Economia e Finanças, explica.
Se faz a mexida dos processos, há falhas, há mexidas, há diferenças, etc.
São explicações que chegam aos funcionários públicos através do Parlamento. E foi no Parlamento onde a oposição foi porta-voz da indignação dos trabalhadores. Ivone Soares e Silvério Runguana são os deputados da RENAMO e do MDM.
O TSU criou expectativas nos professores, nos médicos, nos enfermeiros e em tantos outros funcionários e agentes do Estado. O TSU é um autêntico suplício de Tântalo.
Dos privilegiados que têm que ter subsídios contra todos os outros. Dos caciques dos bairros que têm que excluir os verdadeiros pobres e se apoderar do erário público para suas atividades políticas, numa demonstração clara de que a corrupção é a regra para este governo.
A bancada maioritária, através do seu porta-voz, Feliz Silvia, sai em defesa do governo.
Nós, os deputados nesta casa, aprovamos a lei da tabela salarial única. E hoje que a lei já está em vigor, não podemos vir a tirar poeira aos olhos da população a dizer que não é um bom instrumento.
Para já, os funcionários públicos contam horas para ver qual será o impacto real da nova tabela salarial nos seus ordenados. De Maputo, por Voz da América, William Mapote.
E de Maputo vamos a Bissau, onde há uma reação em relação ao relatório da Associação de Mulheres Profissionais da Comunicação Social, segundo o qual cerca de 90% de jornalistas do setor privado naquele país ganham mal e não têm contratos de trabalho. Os gestores de órgãos privados apontam saídas, ao mesmo tempo que reportam um quadro económico sombrio para a imprensa privada. Lassana Kassamá.
Humberto Monteiro, um dos decanos da comunicação social guinense e fundador do jornal Gazeta de Notícias, concorda com o relatório, mas fala de um quadro crítico que não ajuda a sustentabilidade dos órgãos da comunicação social privados na Guiné-Bissau.
Não há publicidade que cheguem, que bastem para que os órgãos públicos possam estar à vontade para poderem, de facto, praticar bons salários, terem bons meios de trabalho. Tudo isso joga desfavoravelmente contra os órgãos privados e, concomitantemente, isso reflete-se no salário que nós praticamos para os nossos profissionais. Apesar de termos a consciência que são salários muito, muito, muito baixos, mas não há como resolver esse problema.
Por sua vez, o adjunto diretor do jornal O Democrata, Sana Sambu, lamenta a situação e defende uma subvenção do Estado ao serviço público prestado pela imprensa privada guinense.
No que concerne a mídia privada, tido como dissemos aqui na nossa língua crioula, parente pobre, é bom saber que prestam serviço público ao povo. E em contrapartida não recebem nenhum franco da parte do governo como subvenção para o serviço prestado, à semelhança daquilo que acontece nos outros países. Aliás, mesmo as organizações internacionais que operam no país com as vocações de apoio à mídia, não prestam nenhum tipo de apoio aos órgãos privados.
Além do mercado publicitário fraco, um dos problemas que não ajudam os órgãos da comunicação social privados a superar as suas dificuldades tem a ver com a falta de acesso aos créditos junto dos bancos comerciais. Salientam, por outro lado, os responsáveis da imprensa privada guinense. Em face desta realidade, Humberto Monteiro aponta saídas.
Tendo em conta que também são órgãos que prestam serviço público ao Estado, ao povo e à pátria, mesmo que fosse uma quantia módica, devia haver um sinal, um gesto de boa vontade da parte do poder político.
A outra sugestão alternativa à crise que afeta a mídia privada guinense vem do adjunto diretor do jornal O Democrata, Assana Sambu.
Os proprietários da mídia devem procurar a forma de encontrar um mecanismo de entendimento com o Executivo sobre a iniciativa de subvenção aos órgãos privados. É preciso também encontrar outros parceiros, particularmente as organizações internacionais. Lembro-me de uma iniciativa da União Europeia em 2014, através do projeto UEPAM, que financiou os órgãos privados. Permitiu, na altura, que os órgãos, sobretudo os privados, já tivessem um fôlego para se funcionar melhor.
Elaborado a pedido da Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social, em parceria com a Associação para a Cooperação entre Povos, o relatório sobre a mídia na Guiné-Bissau traça, acima de tudo, o perfil dos órgãos da comunicação social nacional. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira teremos como convidado o Arante Kivuvo, que é o cofundador da Biblioteca Comunitária Despadronizada, que foi vandalizada em Luanda. Iremos conversar com ele sobre a educação e o acesso a ela, o papel de bibliotecas comunitárias como a Despadronizada nas comunidades mais vulneráveis. África Agora, amanhã, aqui na Voz da América. E continuando a falar de Angola, uma vez que o nosso convidado também é de Angola, temos vindo a abordar aqui nas emissões vespertinas a questão do salário mínimo nos vários países versus a cesta básica. Agora vamos ao encontro do João Marcos, que conta como é que uma pessoa pode viver com o salário mínimo em Angola.
O Decreto Presidencial 54/22, publicado em Diário da República no passado mês de fevereiro, fixa o salário mínimo nacional em 32.181 kwanzas, quase 72 dólares. Mas Joaquim Limpinho ainda recebe o anterior, os tais 25 mil. Isto contando que tem 3 crianças sob cuidado de uma irmã. Limpinho, um antigo militar, adianta que a alimentação é limitada, realçando que é obrigado a contrair dívidas, sobretudo em casos de doença.
Até no arroz não chega no arroz, só compra mais o milho, moelho para poder. Se comprar o arroz e fuba, não vai chegar.
A mulher, Dona Chilombo, procura ganhar a vida na rua, mas o rendimento diário, inferior a 1.000 kwanzas, não ajuda em nada. Não se conhece o número de trabalhadores angolanos, na função pública e no setor privado, com o salário mínimo nacional, que deve ser praticado, conforme alertam alguns analistas, por todos os patrões. Em Angola, foi alterado em fevereiro, segundo o decreto presidencial, mas muitos trabalhadores, como o caso acima reportado, recebem menos de 32 mil kwanzas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, com as eleições legislativas de 8 de novembro à vista, o Partido Republicano procura o aumento do número de eleitores latinos, como aconteceu nas anteriores eleições. No tradicional Estado Republicano do Texas, os partidários conquistaram este ano uma cadeira no Congresso, há muito tempo ocupada pelo Partido Democrata. Álvaro Lúger Andrade.
Nas cidades pequenas do Vale do Rio Grande, no Texas, os políticos estão a fazer campanha por votos entre um eleitorado maioritariamente latino, que tradicionalmente vota o Partido Democrata. Neste comício republicano, em McAllen, a candidata ao Congresso, Mônica de la Cruz, defende a liberdade e a família.
Lutaremos pelo condado de Hidalgo. Lutaremos pelo Estado do Texas e lutaremos para recuperar o nosso país.
Alma Pérez, presidente dos Jovens Republicanos do Condado de Hidalgo, diz que o partido está a ganhar espaço nas comunidades latinas.
Há muitas pessoas que estão apenas frustradas com o que acontece neste momento e elas querem mudanças assim como eu.
O eleitor Adrian Cantu afirma que os democratas estão a falhar na economia.
Eu, como jovem de 19 anos, a minha geração está a ser enganada pela mídia nacional e os democratas alimentam-nos com mentiras. Com toda essa inflação e eu, muitas pessoas na minha idade, não têm empregos bem remunerados.
O professor de ciência política Richard Longoria diz que questões culturais republicanas estão a ganhar os votos dos latinos.
Acho que sempre houve um elemento conservador na comunidade hispana.
Os votos dos latinos ajudaram a eleger a deputada republicana Mayra Flores no início deste ano. O líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, classificou o facto de histórico.
Mayra is the first Mexican-born congresswoman.
Mayra é a primeira congressista nascida no México na história americana. Eu disse-lhe isso no chão enquanto segurava sua Bíblia, enquanto ela fazia aquele juramento. Quantas jovens latinas que emigraram para a América viram que você pode conseguir qualquer coisa?
Por seu lado, o presidente do Partido Democrata do Condado de Cameron, Jared Hokema, responde que a vitória de Flores deveu-se à enorme quantia de dinheiro investido nela.
Ela gastou mais de $1 milhão no mês para obter esse resultado. É muito dinheiro em tão pouco tempo.
Como Flores venceu a eleição especial para preencher um mandato que ficou vago no início do ano, ela concorre agora em novembro. Roquima diz que os democratas estão confiantes de que podem reconquistar a cadeira, em parte porque a primeira vitória de Flores teve uma vantagem mínima.
Às vezes lutamos para que as pessoas votem. É por isso que nós concertamos em facilitar o voto. É por isso que nos concentramos tanto em conversar com os eleitores, fornecer-lhes informações e garantir que estejam cientes da eleição e que votem.
Numa renhida disputa pelo controle do Congresso nas eleições de 8 de novembro, o partido que conseguir votos fora do seu eleitorado tradicional pode sair à frente.
E antes do desporto com João Santa Rita, breves notícias do continente africano, começando no Senegal, onde a produção de arroz cresceu nos últimos anos, pois o país tenta depender menos de importações. A insegurança alimentar e o crescimento da população realçaram os perigos da dependência dos países asiáticos para alimentos básicos como o arroz. Recordar que o arroz é o principal produto que dá calorias para os senegaleses, mas a produção local apenas atende a 60% da demanda. No Ghana, a Associação de Sindicatos de Comerciantes pediu aos seus membros que suspendam as operações comerciais por 6 dias em resposta à desvalorização da moeda do país ontem, quarta-feira. Muitos comerciantes do Distrito Comercial de Accra, que é a capital, fecharam temporariamente as suas lojas em solidariedade. E, por último, no Quênia, uma empresa de transporte verde com sede na capital Nairobi apresentou autocarro elétrico ontem, quarta-feira, para incentivar viagens mais ecológicas. A maioria dos passageiros atualmente depende de matatus, que são viaturas de 16 passageiros de propriedade privada que adicionam gases de escape à espessa poluição atmosférica naquela cidade que é Nairobi.
A página desportiva hoje vamos começar na praia da cidade moçambicana de Vilanculo, bem bonita, onde amanhã se inicia o Campeonato Africano de Futebol de Praia. 7 nações, divididas em 2 grupos, Moçambique está no grupo A, que só tem 3 nações por desistência da Nigéria. Moçambique faz a sua estreia na jornada de abertura amanhã com Malawi, depois joga no domingo com Marrocos. No grupo B há 4 nações e é lá que está o atual campeão, o Senegal, que tem como companhia Uganda, Madagascar e Egito. Passam às meias-finais os 2 primeiros dos 2 grupos. Os 2 finalistas qualificam-se automaticamente para o Campeonato do Mundial de Futebol de Praia da FIFA. Vamos a ver se os moçambicanos chegam lá. Hoje, no futebol europeu, um jogo em atraso da Liga Europa, jogo do Grupo A, com o Arsenal em primeiro com 9 pontos a receber o PSV Eindhoven da Holanda em segundo, tem 7 pontos. Arsenal praticamente qualificado, mas não pode perder. Em Espanha, um bom jogo em perspectiva. Barcelona recebe o Villarreal. Ontem, Real Madrid, esse confirmou a sua excelente forma. Bateu o Elche em último lugar por 3-0. Karim Benzema, uma Benzman, acabado de ganhar a bola de ouro, marcou 1 dos 3 golos. Ontem, Inglaterra, Manchester United bateu o Tottenham 2-0 com 1 dos golos do português Bruno Fernando. Um golaço. Manchester United mantém-se em 5º lugar, mas agora há apenas 1 ponto do Chelsea. A grande história neste jogo, contudo, foi Cristiano Ronaldo, CR7, e nem sequer jogou. CR7 deixou o banco antes do jogo terminar. É, parece que está com dificuldades de aceitar a sua condição de suplente, utilizável de vez em quando. O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, recusou-se a falar sobre isso. Afirmou que vai abordar a questão hoje com Ronaldo. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, perdeu no seu primeiro jogo do campeonato este ano e perdeu com a antiga equipa de Bruno Fernando, o Atlanta Hawks, 117-107. Mas tal como se estava a adivinhar nos jogos pré-época de preparação, parece que este campeonato Bruno Fernando vai ter um papel muito mais ativo. Ontem jogou 25 minutos e marcou 11 pontos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Dentro de segundos, a terceira parte. Um grande abraço do Cidrac Franklin, Mariano Bartomeu e de minha mãe Miguel. Voltamos dentro de segundos. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português, a terceira parte, a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Na produção, Lio Sahilo. Na sonoplastia, o Cidrac Franklin. Ao microfone, a Mancio Miguel. Bem-vindo a esta emissão e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para a outra interatividade, o nosso número do WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Primeira-ministra britânica demitiu-se após 45 dias no cargo. No Sudão, confrontos étnicos causam 150 mortos. No Chad, 30 mortos em manifestações contra o governo militar. E em Moçambique, presidente Filipe Nyusi perdoa 25 pessoas envolvidas em atividades terroristas em Cabo Delgado. A quinta-feira na Voz da América, dia de perguntas à doutora Graça Matinho. O tema de hoje é o cancro da mama, a propósito do conhecido mês Outubro Rosa. Mas antes, na Guiné-Bissau, um estudo elaborado a pedido da Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social concluiu que cerca de 90% dos jornalistas do setor privado guinense ganham mal e não têm contratos de trabalho. Os responsáveis de órgãos privados apontam saídas, ao mesmo tempo que reportam um quadro económico e financeiro sombrio para a imprensa privada. Detalhes aqui e agora com Lassana Kassama.
Humberto Monteiro, um dos decanos da comunicação social guinense e fundador do jornal Gazeta de Notícias, concorda com o relatório, mas fala de um quadro crítico que não ajuda a sustentabilidade dos órgãos da comunicação social privados na Guiné-Bissau.
Não há publicidades que cheguem, que bastem para que os órgãos públicos possam estar à vontade para poderem, de facto, praticar bons salários, terem bons meios de trabalho. Tudo isso joga desfavoravelmente contra os órgãos privados e, concomitantemente, isso reflete-se no salário que nós praticamos para os nossos profissionais. Apesar de termos a consciência que são salários muito, muito, muito baixos, mas não há como resolver esse problema.
Por sua vez, o adjunto diretor do jornal O Democrata, Sana Sambu, lamenta a situação e defende uma subvenção do Estado ao serviço público prestado pela imprensa privada guinense.
No que concerne a mídia privada, tido como dissemos aqui na nossa língua crioula, parente pobre, é bom saber que presta um serviço público ao povo. E em contrapartida não recebe nenhum franco da parte do governo como subvenção para o serviço prestado, à semelhança daquilo que acontece nos outros países. Aliás, mesmo as organizações internacionais que operam no país com as vocações de apoio à mídia, não prestam nenhum tipo de apoio aos órgãos privados.
Além do mercado publicitário fraco, um dos problemas que não ajudam os órgãos da comunicação social privados a superar as suas dificuldades tem a ver com a falta de acesso aos créditos junto dos bancos comerciais. Salientam, por outro lado, os responsáveis da imprensa privada guinense. Em face desta realidade, Humberto Monteiro aponta saídas.
Tendo em conta que também são órgãos que prestam serviço público ao Estado, ao povo e à pátria, mesmo que fosse uma quantia módica, devia haver um sinal, um gesto de boa vontade da parte do poder político.
A outra sugestão alternativa à crise que afeta a mídia privada guinense vem do adjunto diretor do jornal O Democrata, Assana Sambu.
Os proprietários da mídia devem procurar a forma de encontrar um mecanismo de entendimento com o Executivo sobre a iniciativa de subvenção aos órgãos privados. É preciso também encontrar outros parceiros, particularmente as organizações internacionais. Lembro-me de uma iniciativa da União Europeia em 2014, através do projeto UEPAN, que financiou os órgãos privados. Permitiu, na altura, que os órgãos, sobretudo os privados, já tivessem um fôlego para se funcionar melhor.
Elaborado a pedido da Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social, em parceria com a Associação para a Cooperação entre Povos, o relatório sobre a mídia na Guiné-Bissau traça, acima de tudo, o perfil dos órgãos da comunicação social nacional. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Bissau para Maputo, ou para Moçambique, pelo menos, onde pelo menos 25 cidadãos que participaram nos ataques terroristas em Cabo Delgado foram perdoados pelo presidente Filipe Jacinto Nhusse, num ato esta quarta-feira, exatamente em Memba, na província de Nampula. Eles contam que tinham sido recrutados nos distritos de Memba, Nacala, Porto, Mugovolas e Mujicual, aliciados por promessas de emprego. Adina Sualehe.
No grupo dos perdoados está uma mulher que lidava com a aquisição de produtos alimentares e outros bens e um professor cuja missão era manter os terroristas informados. Os restantes participavam em operações de ataques e formação das crianças recrutadas sobre os ideais do grupo terrorista. Filipe Nhusse disse que os cidadãos ora perdoados responderam aos apelos do governo e à pressão no terreno, resultado da intervenção militar de Moçambique, Ruanda e SADC, e entregaram-se voluntariamente às autoridades.
Mocimba está conosco, já não está ninguém em Palma, com Palma está com o governo, em Macomia, em Chisanga, eles estão a correr no mato, não há onde voltar, aqueles que vocês deixaram sair daqui, sozinhos foram para lá, porque o fogo é intenso, jovens das Forças Armadas estão fortes, jovens da PRM estão fortes, os nossos amigos de Ruanda estão fortes.
Adelino Amisi foi recrutado no distrito de Mujinqual, na província de Nampula, e é um dos perdoados. Diante do público no distrito de Memba, ele contou que foi convidado por um amigo e, durante o tempo em que esteve no grupo, participou de ataques à aldeia do Ulumbi, no distrito de Palma. Ele disse que não quis seguir os terroristas, que estava a obedecer ordens, e viu pessoas serem mortas por negarem continuar no grupo, como uma mulher que foi baleada por chorar para voltar para casa. Ele faz apelos aos jovens.
Para seguir eles, não é que eu estava a dizer, era ordem. Quando eu falar, eles já não gostavam de mim. Eu vi uma mulher a ser baleada, através de ela chorar para ir em casa.
Entretanto, o chefe do Estado apelou à população a perdoar os que estiveram envolvidos no terrorismo e a denunciar qualquer comportamento e ambiente estranho na comunidade. Nhusse pediu aos perdoados que colaborem com as autoridades no combate ao terrorismo.
Na nossa casa, quando o nosso irmão sempre rouba feijão, sempre rouba galinha, sempre rouba, vai vender. Quando ele chega e diz assim, mãe, eu já não vou roubar mais, mãe, faz o quê? Mata! Vai, mata! Faz o quê? Perdoa, não é isso?
Para o professor universitário Miguel Teodósio, a ideia de conceder perdão aos arrependidos pelo seu envolvimento no terrorismo é positivo olhando para os direitos humanos e também a religião, que fala sobre a necessidade de perdoar o próximo.
O presidente pode conceder perdão, mas essas pessoas serão inseridas em comunidades onde no passado eles cometeram terror. Será que a sociedade ou a comunidade ou as populações que em algum momento perderam seus entes queridos nessa guerra não irão fazer justiça com as próprias mãos? Será que a nossa sociedade
está preparada para receber essas pessoas e acolhê-las e socializar-se com elas. Isso é que é a questão.
Importa referir que esta é a primeira deslocação de Filipe Nyusi ao distrito de Memba, depois dos ataques terroristas registrados no dia 6 de setembro, que causaram a morte de 6 pessoas. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. África Agora é já amanhã. O nosso convidado é Arant Kivuvu, cofundador da Biblioteca Comunitária em Luanda, que foi vandalizada, totalmente queimada, de facto, esta semana. Com o Arant Kivuvu iremos conversar sobre a educação e o acesso a ela, o papel de bibliotecas comunitárias como a 10 padronizada nas comunidades mais vulneráveis. África Agora é a sexta-feira, aqui na Voz da América. Continua a acompanhar desde Washington DC a nossa emissão vespertina, e a quinta-feira é este mesmo o dia de perguntas da doutora Graça Matzinho, que em conversa com a minha colega Ana Guedes aborda o cancro da mama. O tema é o Centro de Prevenção em Saúde, neste mês conhecido por Outubro Rosa.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, deste lado estamos bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E doutora, estamos no mês de outubro. Outubro é um mês rosa, doutora. O que é o mês rosa?
Pois é, Ana, estamos no mês de outubro, que é considerado o mês rosa. O mês rosa, ou outubro rosa, melhor dizendo, é um mês que é completamente dedicado à consciencialização da mulher em relação à prevenção do cancro da mama. Portanto, nós sabemos que o cancro da mama é um dos cancros mais prevalentes na mulher e que todos os anos causa milhares de mortes, não é? E que há uma necessidade das mulheres saberem mais sobre o cancro da mama, conhecerem os sinais e sintomas, mas, acima de tudo, serem capazes de tomar medidas básicas, como o toque, para poder identificar qualquer alteração na mama que seja sugestiva de um tumor ou um cancro. Então, é um mês em que as atenções todas estão viradas para esta questão de informação e partilha de conhecimentos sobre a prevenção do cancro e a identificação, naturalmente, dos sinais e sintomas do cancro. Então, é mais uma vez uma oportunidade para nós nos lembrarmos da importância desta doença e da importância de nos cuidarmos como mulher para podermos efetivamente identificar qualquer alteração que haja nos nossos seios e que nos chame a atenção. E, acima de tudo, é também um mês em que nós, as mulheres, de uma forma geral, mostramos mais empatia e mais solidariedade com outras mulheres, mais concretamente aquelas que estão a passar por uma situação de doença por cancro da mama.
Doutora, o interessante é que o cancro da mama, nós poderíamos pensar que é um cancro feminino, por assim dizer, mas é também um cancro que afeta os homens. Voltando aos sintomas iniciais do cancro, a doutora mencionou a questão dos nódulos, da palpação. Pode dar um pouco mais de pormenores, como é que as pessoas podem detectar, porque às vezes é por acaso, talvez porque a maioria das pessoas não presta atenção a fazer a palpação à mama, mas o que é que as pessoas deveriam fazer e há alguma altura do mês, por exemplo, às mulheres, em que as mulheres deveriam mesmo fazer isso?
Sim, Ana, Sim, claramente. Mas antes de entrarmos mesmo para esse aspecto concreto da população, só lembrar que o câncer da mama é um problema sério de saúde pública a nível do mundo e que tem estado a ser a principal causa de morte por câncer nas mulheres. Então, é mesmo um problema que todas nós temos que estar conscientes e tomarmos ações, quer seja de nível individual ou coletivo, para poder minimizar o impacto dessa doença na nossa sociedade. E esse câncer da mama, infelizmente, não tem uma causa assim específica, mas há evidência de que alguns fatores genéticos e hábitos de vida podem tornar uma mulher mais ou menos propensa a desenvolver o câncer. Um deles é, naturalmente, a idade. As mulheres entre 40 e 60 anos são mais suscetíveis. Há mulheres que tenham história de câncer da mama na família também estão suscetíveis. Mulheres que tenham iniciado a menstruação muito cedo, estamos a falar de antes dos 12 anos, também estão suscetíveis. E mulheres que tenham menopausa muito tarde, depois dos 50 anos, também são mulheres suscetíveis ao câncer da mama. Mulheres também que nunca amamentaram, mulheres que são sedentárias, mulheres obesas, mulheres que consomem excessivamente bebidas alcoólicas, então todas essas são mulheres que são suscetíveis, mais suscetíveis a ter o câncer da mama, devido aos fatores de risco que elas têm. E pronto, então, apesar de ser uma doença grave, que é bastante preocupante, é possível que a mulher possa detectar muito precocemente, que na verdade essa é que é a batalha de uma forma geral, é que as mulheres possam detectar de forma precoce qualquer alteração a nível dos seios, não é que possa ser sugestiva de um cancro da mama. Então, existe uma medida muito simples, que é a palpação da mama, ok? Que se recomenda que seja feita de forma regular, todos os meses. A mulher tem que fazer essa palpação, que é outro nome, que é o autoexame da mama. Quer dizer que a mulher, sem precisar de ir a uma unidade sanitária, ela toca o seio para poder tentar identificar qualquer alteração que possa existir a nível dos seus seios. E tem uma técnica muito simples, não é um exercício demorado, é um exercício que leva, na verdade, cerca de 5 minutos e que a mulher pode dedicar 5 minutos a cada mês para fazer este autoexame da mama. O autoexame da mama, sim, tem que ser feito todos os meses, Ana. É recomendado que seja feito todos os meses e o período ideal é que a mulher faça este autoexame da mama depois da menstruação. Então, a mulher vai se tocando, vai tocar a mama e existe uma técnica que é a mulher fazer movimentos circulares, começando de fora da mama para dentro da mama, vai seguindo a direção do relógio, não é? Então, ela põe-se em pé e seguindo a direção do relógio, ela começa a tocar o seu seio de fora para dentro. E dessa forma ela poderá identificar se existe alguma mudança na consistência, se existe algum líquido a sair do seio, se existe alguma dor. E esses é que têm que ser os sinais de alerta para que a mulher procure ajuda médica. Então tendo feito essa palpação nos dois seios e a mulher não sente nada, naturalmente, ela não tem qualquer outro sintoma, bom, ela pode ficar tranquila, entre aspas, mas esse seria um indicativo mais próximo de haver um problema, caso ela encontre alguma alteração durante o processo da palpação.
Doutora, falou muito em termos do que as mulheres podem fazer, quando devem fazer. Em relação aos homens, como é que um homem, por norma, não irá fazer a palpação? É mais fácil um homem detectar, por exemplo, um nódulo? Como é que um homem deteta, doutora?
Pode ser relativamente mais fácil, porque é mais fácil detectar uma mudança nas mamas ou nos seios do homem do que na mulher, porque os seios do homem normalmente não têm muito volume. Então, qualquer alteração é muito mais fácil de curar, enquanto que a mulher, ela pode apresentar nódulos que estejam um pouco mais profundos, então aí é um pouco mais difícil, é preciso mesmo fazer uma palpação bem mais atenta para poder identificar alguma diferença.
Uhum.
E sim, os homens têm, né, têm nódulos, sim, os homens também podem aparecer com vermelhidão na pele, podem ter saída de líquido pelo mamilo, assim como as mulheres, não é?
Uhum.
E é preciso que tentemos perceber um pouco a história deste homem, os hábitos, se tem alguma doença ou não, e também fazer os exames que normalmente as mulheres fazem para confirmar a suspeita de um cancro da mama.
Também te referi, doutora, que nem todos os nódulos são malignos. Há nódulos que são benignos, não é? Caroços que são benignos, portanto, precisam de qualquer forma de ser removidos, por norma são removidos, mas não quer dizer que tragam complicações, pelo menos de momento, não é?
Claramente. E o princípio, sim, é a identificação do nódulo e depois a definição de que tipo de nódulo se trata é posterior. E nessa altura, sim, dependendo do tipo de nódulo, pode fazer a extração através de uma cirurgia. E pode ser que não seja nada de muito grave, como um quisto ou qualquer outra massa a nível da mama.
Doutora, feito o exame, detectado o caroço, portanto, como é que o médico vai agir? Qual é o passo seguinte, os passos seguintes que se dão para tratar um caroço, um nódulo, e para saber se é de facto está num estágio, por exemplo, avançado ou não?
Bem, Ana, há uma série de exames complementares que são feitos. Então, primeiro faz-se a avaliação física em que detecta-se o nódulo, não é? Mas depois pode fazer, por exemplo, alguns exames de imagem, como a mamografia, que permite ver que tipo de alterações existem, pode fazer uma ecografia a nível da mama, pode fazer uma biópsia. A biópsia é aquele exame em que se tira uma parte dessa massa ou desse nódulo para poder fazer uma avaliação. Então, em função disso, vai-se determinar o tipo de nódulo que é e o estado no qual esse nódulo se encontra. Se for, por exemplo, um cancro, o estado no qual o cancro se encontra. E só em função disso é que será determinado o tipo de tratamento a ser feito. Portanto, faz-se o diagnóstico, faz-se o estadiamento do cancro ou da doença e depois disso é que se vai determinar o tipo de tratamento que pode ser feito. E quando falamos de tratamento, podemos falar de quimioterapia, de radioterapia, mas também da própria cirurgia da mama.
Portanto, ter um cancro de mama, doutora, não quer dizer que seja fatal. Portanto, aqui o que é primordial, doutora, é prevenir. Gostaria que voltasse a recordar à nossa audiência como é que se detecta, como é que se pode ajudar a detectar um nódulo, possivelmente indicação de um cancro, doutora?
Pois, Ana, a questão da prevenção é muito importante e um fator muito, muito crucial nesta questão é o autoexame, que seria a palpação da mama. Porque com a palpação da mama, nós podemos muito precocemente identificar qualquer alteração que possa ser sugestiva de um cancro. Então, as mulheres têm que fazer a autoavaliação ou o autoexame da mama de forma regular, estamos a falar de fazer idealmente todos os meses, ok? Que é para podermos muito precocemente identificarmos essas alterações que nós falamos.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos hoje a falar do cancro da mama a propósito de Outubro Rosa, em que se chama a atenção exatamente para o cancro da mama, que quer homens, quer mulheres, têm mais prevalente, provavelmente mais conhecido o cancro da mama entre as mulheres. Então, desejamos a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde, ou, como sempre, o melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, já não, uma semana cheia para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Um Interessante conversa aqui neste Outubro Rosa entre Ana Guedes e a doutora Graça Mantinha. 14:23:40 aqui em Washington. O resumo de notícias de seguida com João Santa Rita.
A primeira-ministra britânica Liz Truss apresentou a sua demissão apenas 6 semanas depois de ter sido nomeada para o cargo. Ela é agora a chefe de governo de menor duração na história britânica. A sua demissão segue-se à instabilidade causada pelo seu programa económico que abalou os mercados e dividiu o seu partido conservador. O programa previa um corte amplo e severo de impostos e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi mal recebida no momento em que a inflação no Reino Unido ultrapassou os 10% e fez a libra cair para o menor valor da história frente ao dólar. Truss disse que tinha apresentado a sua demissão porque não podia cumprir as promessas que fez quando concorreu ao cargo de líder do partido. Truss, que substituiu Boris Johnson, disse que o Partido Conservador, que tem a maioria no Parlamento, deverá escolher um novo primeiro-ministro dentro de uma semana. A Ucrânia anunciou restrições ao uso de eletricidade na sequência de bombardeamentos russos com drones e mísseis que causaram danos a centrais elétricas através do país. As autoridades ucranianas disseram que as restrições estarão em vigor das 7 da manhã às 11 da noite. Entretanto, a União Europeia concordou em impor novas sanções a entidades que fornecem drones iranianos à Rússia para a guerra na Ucrânia. De imediato foram congelados os bens de 3 indivíduos e uma entidade responsáveis pela entrega desses drones. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem à porta fechada para discutir o envio de armas iranianas para a Rússia, algo que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França consideram de uma violação de uma resolução da ONU sobre exportações iranianas. Um porta-voz da missão americana na ONU diz haver provas amplas do envio de drones iranianos usados em ataques contra infraestruturas civis. O embaixador iraniano na ONU negou as acusações. Um porta-voz da embaixada russa na ONU disse que as alegações não têm qualquer fundamento. No Sudão, pelo menos 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas ontem e hoje em novos confrontos tribais no Nilo Azul, sul do país, região que tem vindo a ser palco de confrontos por terra nos últimos meses. A informação foi avançada à agência de notícias francesa por Abbas Moussa, diretor do hospital Wad al-Mahi, onde a violência ocorreu. As autoridades sudanesas impuseram um recolher obrigatório noturno na região que faz fronteira com a Etiópia. Pelo menos 30 pessoas foram mortas na capital do Tchad, N'Djamena, depois das forças de segurança terem dispersado manifestantes que exigiam um período mais rápido de transição para um governo civil. 10 dos mortos são agentes das forças de segurança. O porta-voz do governo, Aziz Mahamat Saleh, que divulgou os números, disse que uma manifestação proibida transformou-se numa insurreição quando os participantes atacaram edifícios públicos, a Câmara Municipal, a sede do partido do primeiro-ministro e o gabinete do presidente do Parlamento. O exército e a polícia ocuparam as ruas da capital e responderam aos protestos com fogo de armas e gás lacrimogéneo. Horas antes, Enoch Nodjiadum, ativista da oposição e membro da equipa encarregada de organizar os protestos, disse que havia a registar pelo menos 7 mortos e 58 feridos.
E com o resumo de notícias de João Santa Rita, chegamos ao ponto final desta emissão desta quinta-feira, que é 20 de outubro de 2022. Na sonoplastia, Cedric Franklin. Na produção, o Lio Sahilo. Ao microfone, é Manso Miguel. Nós voltaremos amanhã. Continue com www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Haiti continua a enfrentar um ressurgimento mortal da cólera, enquanto as gangues continuam a fomentar a violência. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, condenou veementemente os atos de violência, roubos, a destruição registada nas últimas semanas, incluindo o contínuo bloqueio do combustível das gangues, que teve um impacto devastador em todo o país, ao prejudicar a saúde e a segurança de milhares de pessoas. Em resposta a essa crise, os Estados Unidos anunciaram novas medidas para prestar apoio ao povo do Haiti e responsabilizar aqueles que continuam a fomentar a violência. A Organização Pan-Americana da Saúde estima que mais de 1.200.000 pessoas correm o risco de contrair a cólera. Funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e dos Centros de Controlo de Doenças estão no Haiti,
trabalhando ao lado de profissionais de saúde e organizações não governamentais locais para responder ao surto de cólera e prestar assistência. Vamos acelerar a entrega de ajuda humanitária adicional ao povo do Haiti, prometeu o secretário de Estado, Antony Blinken. Os Estados Unidos também trabalham para enviar assistência à Polícia Nacional, visando fortalecer a sua capacidade de combater gangues e restabelecer a lei e a ordem. Nos últimos 18 meses, os Estados Unidos alocaram mais de 90 milhões de dólares em assistência de segurança para fortalecer a capacidade de combate ao crime da polícia haitiana. Num esforço para responsabilizar os autores de atos tão maldosos, os Estados Unidos emitiram uma nova política de restrição de vistos sob a lei de imigração e nacionalidade contra funcionários atuais e antigos do governo haitiano e outros indivíduos envolvidos na operação de gangues de rua e outras organizações criminosas. Isso inclui o apoio que esses maus atores podem fornecer ao financiar ou facilitar o tráfico de armas ou de drogas. Tais ações também se aplicam aos familiares imediatos desses indivíduos. Além disso, a nível multilateral, os Estados Unidos e seus aliados redigiram uma resolução que propõe medidas de sanções específicas para permitir que a comunidade internacional responsabilize os autores maldosos pelas suas ações. Com essas ações e outras, disse o secretário Blinken,